Oi, pessoal, hora de compartilhar com vocês aquilo que a gente não aprende no Brasil. Será que o marketing brasileiro é atrasado? Quais são os maiores insights de quem estuda fora do Brasil, nas universidades americanas, nas grandes escolas de negócio? Vou trazer aqui todos esses insights e também como aplicar isso no nosso dia a dia de forma descomplicada, extremamente simples. Se você estuda ou trabalha com marketing, esse conteúdo é para você. Vamos entender isso melhor? Então vem comigo e se joga. Eu sou Camila Renault, sou consultora de marketing. Fui questionada por vocês sobre grandes aprendizados e a experiência de poder estudar fora do Brasil. Eu sou pós-graduada em inteligência artificial para negócios pela Escola de Negócios do MIT. Eu vou apresentar aqui os principais insights, as principais diferenças e aquilo que realmente transformou a minha carreira como uma profissional de marketing e que eu uso de inspiração porque aprendi lá fora e vou contar tudo para vocês aqui nesse vídeo. Acredito até que essa já é uma diferença que vale a pena a gente pontuar a diferença entre universidades e escolas de negócio que estão mais relacionadas à pós-graduação. Então, nos Estados Unidos, a gente tem muito isso, formatos diferentes para a gente aprender. Quando você é aluno de uma universidade, você tem até uma questão de matérias mais amplas, que todo mundo faz igual, e até garante uma formação muito mais multidisciplinar. Você só escolhe coisas muito específicas quando você já passou de uma determinada fase. E aqui no Brasil, isso é diferente. Quando você faz faculdade, você já decide uma faculdade técnica e específica. Porém, aqui minha experiência não foi com uma universidade, foi com uma escola de negócios. Então, eu já era graduada aqui no Brasil e fui fazer isso como uma pós-graduação. Mas tem muitos insights para compartilhar com vocês e o primeiro deles é justamente sobre a forma de ensinar. E aqui eu posso falar porque eu também sou professora. Então, como professora, a gente precisa mastigar muito mais o conteúdo por aqui. Se você chega para o aluno com algumas provocações, algumas falas, aquele conteúdo mais direto ao ponto, ou então muito provocativo mesmo, de ficar fazendo perguntas, o aluno não vai gostar, você vai ter dificuldades e até a tua turma não vai conseguir compreender isso tão bem. E esse foi um ponto muito diferente para mim, que eu estava super acostumada a receber dos professores aquela carga de conteúdo, você vai para aula para aprender. E na verdade, os professores, mentores, orientadores, eles estavam dando aula para instigar. Então eles estavam despertando a sua curiosidade, fazendo provocações, fazendo perguntas e meio que te direcionando para uma bibliografia muito mais densa, para que você estude por conta própria, para que você se debruce sobre os livros e realmente vá mais fundo. É claro que isso foi muito bom, despertou essa questão de buscar nos livros a base do conhecimento. Camila, não tenho grana hoje para investir numa supercapacitação, não consigo, mas eu quero realmente transformar a minha carreira. Leia. Livros são formas muito condensadas de conhecimento. Eu digo que é o óleo essencial. Você pega aquele autor, ele teve que organizar tanto aquilo que ele fez, aquilo que ele aplica para ele conseguir escrever, que você tenha a garantia que você está recebendo o melhor daquele conhecimento. Isso aqui fica até uma provocação para mim, que às vezes eu estou lendo e fico achando que o livro chove no molhado, mas eu sempre lembro, poxa, isso aqui podia ser uma aula, e aí essa aula seria mais repetitiva. Que bom que eu estou lendo, que eu vou no meu ritmo, eu posso reler e assim usar ao melhor todos esses recursos. Então, gente, principal diferença: a minha experiência dentro do MIT não foi de receber conteúdo mastigado, foi de receber provocação e vai lá, se vira. Foi um antes e depois da minha carreira, eu uso para isso, é um super aprendizado. E para você que é um estudante, para você que é um profissional de marketing ou de alguma área de negócios, eu não fui estudar marketing especificamente, eu fui estudar a interseção de negócio, de marketing com inteligência artificial e foi muito importante para mim. Você estuda, nivela conhecimento, aprende nos livros e vai para aula para realmente elevar ainda mais a sua barra. E aí vem a segunda diferença, que quando você conhece seus orientadores, seus professores, e ali no MIT você tem acesso a eles de uma forma online, você consegue mandar mensagem, tem fóruns, tem toda uma estrutura muito legal para você conseguir manter contato com esses professores e até com guardiões do conhecimento, uma espécie de monitor que te ajuda com as dúvidas mais básicas, só que a gente não está acostumado com isso. Então eu já fiz pós-graduação no Brasil, já fiz MBA, já fiz curso rápido, eu não estava sendo para minha primeira experiência, mas eu nunca tinha vivido essa maneira de se relacionar ensinar com os professores, em que você não faz perguntas mais abertas, aquela coisa de, ai, fala mais sobre isso aqui eu não entendi. E aí você espera, né, que o professor discorra sobre aquilo. Não, é esperado que as perguntas sejam mais específicas, mais pontuais, mais ancoradas na prática e que você realmente receba um direcionamento. Então aqui, como eu estava fazendo um curso de pós-graduação, eu entendo que isso é ainda mais incentivado. E muitas vezes eu não tinha uma pergunta tão direta, tão específica. Eu estava querendo saber mais sobre aquilo. E aí, quando eu fazia uma pergunta, o próprio professor, o orientador, já respondia: mas você leu os livros? Eu, sim, eu li. Mas você está querendo aquela coisa Brasil, aquela coisa de saber mais, de ouvir a pessoa. E isso não é a forma como é direcionado, não foi pelo menos na minha experiência. O quanto é importante essa pergunta mais direta, mais objetiva, com mais contexto, mais direta ao ponto. E vou dizer que isso transformou minha carreira também. Então, fazer boas perguntas, elaborar melhor, estar mais preparado até para saber o que perguntar. E aí vem o ponto que foi o mais essencial para minha vida. Você precisa se expor. E aqui, ouvindo alguns colegas que fizeram toda a sua formação, desde escola, ensino médio, faculdade, toda a experiência nos Estados Unidos, todo mundo é muito mais instigado e provocado a aparecer. Você precisa apresentar mais, você se vende mais, você se apresenta mais. Isso é realmente mais natural. E aqui no Brasil, a gente tem muitas pessoas, tipo eu, que odiavam apresentar trabalho. E eu hoje me exponho diariamente na internet, gravo vídeo, falo em público, mas era impossível para mim, eu era totalmente bloqueada. E quando eu vou para um ambiente em que eu tô muito insegura, isso aparece em mim. Então volta, né, esse comportamento de, eu vou ficar aqui quietinha, esperando todo mundo falar, vou ficar só ouvinte, depois eu vejo o que aparece por aí. E o americano tem isso muito diferente, claro, né, dentro do MIT você vê todas as culturas, vem gente do mundo inteiro para estudar, o que é muito rico, essa diversidade, mas eu entendo que isso é uma coisa muito específica da experiência de cada um. Mas aqui falando sobre o hábito de se expor, e eu agora vou falar novamente como professora, percebo que isso está aparecendo cada vez mais dentro do marketing brasileiro. Você vai para uma faculdade de marketing, de publicidade, de comunicação, você percebe que os alunos estão cada vez mais dispostos a falar. Tanto que de vez em quando eu recebo feedback de vocês: ah, eu sou tímido, eu estou estudando, eu fico quietinho. E eu vou trazer aqui: fala com vergonha, fala quase morrendo, mas isso é hábito, isso é treino, é um costume mesmo. Então eu não tinha isso natural, eu precisei desenvolver, e tenho conteúdo sobre isso, vai lá, confere essa playlist sobre comportamento, sobre essa atitude, sobre síndrome do impostor, sobre medo e insegurança. Mas posso garantir, toma a decisão e vai com medo mesmo, porque você precisa ser visto, ser notado, ser lembrado, você tem que treinar, todo mundo vai precisar se desenvolver em relação a isso. E é incrível como esse comportamento, esse traço voltou na hora. Eu estava insegura, eu fiquei em silêncio, fiquei quietinha. E aí é um programa que tem uma parte grande online, que você fala com câmera, que você fala através de fóruns. E aí eu fiquei bem perdida e acabei também perdendo oportunidades. Eu levei um tempo para falar: o que é isso? Vai lá, simplesmente faz a tua pergunta. E tudo era motivo para ficar quieta, tá? Ah, então idioma, isso aqui eu não sei. E aí tem gente que falava inglês pior do que eu, que estava super fazendo perguntas e trazendo várias questões do dia a dia e fazendo networking entre os alunos também. Então, gente, vai lá, se você tá quietinho, aparece, fala com seus professores, fala com seus colegas, não fica naquela de, ai, tal, faculdade, sabe? Ai, tô aqui estudando, ah, isso aqui é um momento como se fosse um lazer, né? Uma coisa que não é trabalho, mas que não é vida real. Então, vai lá e lembra de você realmente se fazer presente enquanto você tá estudando. Foi um antes e depois para mim. Minha mais valiosa lição, já falei sobre isso em conteúdo para vocês, é que as oportunidades não aparecem, elas são criadas. Eu vou falar isso com todo cuidado e responsabilidade, que eu não estou dizendo que as oportunidades são iguais para todo mundo, porque isso não é verdade também. Mas, sem dúvida, a gente precisa assumir isso. E foi muito importante para mim entender que eu posso criar oportunidades. Eu não estou dizendo que todas as oportunidades serão criadas, você tem que estar até preparado para quando uma oportunidade aparece, você poder abraçar. Mas essa coragem, essa visão de realmente falar: sério que eu tô aqui esperando algo acontecer? Por que que eu não vou lá e faço acontecer? Ou então, por que que eu não dou os passos possíveis? E eu usava muito isso. Então, conversando sobre inteligência artificial, e eu fiz essa pós-graduação em 2018, quando a IA tava muito embrionária ainda, não é como tá agora. Isso só vai acelerar cada vez mais. E essa é uma visão muito interessante do próprio MIT sobre a visão com inteligência artificial, lembrando que a IA surgiu lá é o berço da inteligência artificial. E o que acontece dentro desse contexto? um olhar muito estratégico, muito amplo, de cima, do porquê que você está usando, algo aliado, é diferencial, a camada de negócio mesmo. E eu estava muito naquela, né, de prática, tá? Mas me dá uma dica de ferramenta, me dá uma dica aqui como fazer, e é uma visão diferente. E aí, num determinado momento, eu comentei que, poxa, eu não estava enxergando as oportunidades surgindo dentro desse contexto. E aí, um colega comentou: tá, mas como assim? Você está esperando uma oportunidade surgir? Vai lá e faz, você cria suas oportunidades. E essa é uma provocação incrível que mudou minha vida, que eu uso para mim, aplico na minha realidade, que é assim: ok, a oportunidade não vai bater na minha porta, o que que eu posso fazer? Me tornar mais protagonista do meu desenvolvimento, do meu conhecimento, da minha vida profissional, da minha vida pessoal. E às vezes a gente fica nessa, né? Ah, se a pessoa não vier falar que gosta, eu também não vou. E você vai lá e, de uma forma muito mais prática, muito mais simples, toma esse primeiro passo, você assume um protagonismo. Eu tô falando aqui da vida pessoal, mas vale para tudo, especialmente na vida profissional. Hoje eu não fico mais esperando oportunidades surgirem, eu fico realmente criando as minhas oportunidades, e sair desse lugar de passividade, de espera, foi muito importante para mim. E aqui, vou fazer um parênteses: é impressionante o quanto a ansiedade acaba quando você se coloca em ação. Então, eu tenho um conteúdo sobre isso. Ai, não tenho experiência em marketing agora. Se você é estudante, vai lá, assiste esse conteúdo. Não tenho experiência, que fazer? Que eu falo justamente sobre aprofundar esse último insight, esse último aprendizado a respeito de criar oportunidades. Mas aqui é dica da vitória. Camila, sinto ansiedade, eu fico ansioso, eu fico ansiosa, parece que me paralisa. Será que dá tempo? Será que tá tarde para mudar? Sabe esses questionamentos que vêm? É só agir que some. O cérebro só consegue focar em uma coisa. Se você está fazendo, o medo vai embora, porque ele não tem espaço dentro do teu cérebro. E isso foi transformador para mim. Então, eu não fico mais assim nutrindo medos e receios e pensamentos. Eu paro e faço algo. Então, o que que eu vou fazer? Beleza, estou fazendo, o pensamento fica lá no cantinho. Quando eu vejo, não estou mais pensando no e se, essas ansiedades desnecessárias. Eu estou ocupada demais agindo. E isso foi muito importante para a minha vida. E agora eu quero ouvir vocês: se você estuda ou trabalha com marketing, quais desses insights fizeram mais sentido para a sua realidade? Como é que é a sua experiência? Deixa aqui nos comentários. E se você gosta de conteúdo sobre marketing e negócios assim, bem vida real, vai lá no @CamilaRenault no Instagram para a gente seguir conversando. Eu amo falar com vocês. Um super beijo, até a próxima!